Cê vai chorar se não tiver chorando. Porque não é de nós essa saudade que eu tô falando. Vezes o meu corpo é seu, mas meu coração. Muitas vezes o meu corpo é seu, mas meu coração ainda.
As melhores ofertas estão na Rede Itaipu de Supermercados. Linguiça de pernil congelada Aurora, 700 gramas, 18,59. Cerveja Heineken Latão, 5,79. Coca-Cola 2 litros original, zero açúcar, 9,98. Água sanitária Girando Sol, 5 litros, 10,98. Amaciante IP, 5 litros, 16,99. Lava-roupas em pó brilhante, alta performance, 4 quilos, 31,99. Rede Itaipu de Supermercados, qualidade e economia todo dia. Dia.
Supermercado Itaipu.
Um diagnóstico seguro e responsável faz toda a diferença na descoberta ou no tratamento de qualquer doença. Assim, o Laboratório Brasília cuida da sua saúde. Profissionais altamente capacitados e preparados para a realização de exames de baixa até alta complexidade. Mantém convênios com o SUS, Unimed, Sudomed, Caixa, Banco do Brasil, SC Saúde, SESI e a CIP. Laboratório Brasília, na Avenida São Paulo, esquina com a São Salvador. Telefone 3366-15 60.
O frio chegou com tudo e a temperatura não para de cair. Mas na LED o clima esquenta de verdade. Tem casacos, blusas e jaquetas, tem tênis, botas e pantufas e os melhores cobertores para você não passar frio. E atenção para essa facilidade do crédito leve. É toda loja em até 10 vezes e a primeira para 60 dias. Eu repito, toda loja em até 10 vezes com a primeira para 60 dias. Corra para leve e garanta seu inverno quentinho.
Acompanhe agora na RCO Radar Podcast, o melhor do bate-papo com descontração e informação na rádio da sua cidade.
Muito bem, este é Centro-Oeste FM, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu sou Felipe Eduardo e estarei nesta manhã ao lado de Fabiano Rambo, juntamente com Sandra Froz hoje, para a gente falar sobre fim de relacionamentos. É isso mesmo. Trouxemos antes dados, né, de feminicídios, sobre onde muitos desses são por não aceitar fim de relacionamentos. E a gente vai falar um pouco mais sobre essa parte psicológica aqui no programa de hoje. E o nosso assunto de hoje são os relacionamentos. Os fins dos relacionamentos e a parte psicológica, tanto de um lado quanto de outro. Como a gente lida com esses sentimentos e com essas emoções. Por isso, a nossa convidada de hoje, Fabiano, é Sandra Froza, que está já aqui com a gente.
Sem dúvida, Sandra, que é a nossa consultora oficial de psicologia. Tá? Sempre muito bom receber a Sandra e eu vou te contar que tenho muitos assuntos que vamos chamar a Sandra nos próximos dias para falar, porque eu comecei a refletir algumas coisas e eu disse, poxa, isso aqui pode ser uma coisa que nós podemos trocar ideias no futuro. Mas hoje o nosso tema, como você destacou, Felipe, é fim de relacionamentos. Eu não vou dizer que todos os fins de relacionamento eles são ou terminem em violência ou terminem em situação mais séria, como a gente comentou há pouco, né? Daquele caso da menina, da jovem, que acabou morta. Mas todo fim de relacionamento eu vejo que ele tem algum, não digo que é um trauma, mas ele sempre é muito complexo, ele é sempre muito difícil para ambas as partes, tá? E para conversar aí com esse assunto, que eu acho um assunto bastante delicado e um assunto que ele não tem uma verdade única, a Sandra tá aqui com a gente para trocar uma ideia conosco, né, Sandra? E a gente vê que o tipo dos relacionamentos tem mudado e isso tudo também tem trazido desafios para os casamentos, tá? E aí eu vou deixar a palavra contigo para fazer uma breve introdução do assunto, Sandra, te desejar um bom dia e que você seja bem-vinda.
Ai, muito obrigada e bom dia a todos, né? E a todos que estão nos ouvindo, a vocês aqui da rádio, quem tá aqui na frente, quem tá nos bastidores, né? Que faz essa rádio funcionar. Gostei da quando tu fala, né? Trocar ideias. Eu acho que nós estamos aqui não para dizer alguma verdade absoluta, né? Eu sempre gosto de, eu sou muito questionadora, sou muito de buscar algumas verdades das outras pessoas para eu meio que confrontar isso. É a minha característica. Mas enfim, quando a gente fala, né, de término de relacionamento, eu penso que a gente não pode olhar isso como algo isolado. Ele tem muito a ver com a cultura de cada família, com os valores, com os princípios, com o que essa pessoa traz na sua história do que é casamento, né? E o que, que seria um relacionamento e o que, que é uma separação, o que, que essa separação significa naquele meio.
Claro.
E o que significa para ele.
Claro.
Então, sim, é um assunto muito delicado, porque a gente lida com verdades,
uhum,
né? Não uma só. Então, a partir do olhar que eu tenho sobre casamento, separação, vínculo, afeto, parceria, eu vou lidar de formas diferentes a partir disso com a separação ou não, né? E hoje a gente sabe, como tu falou, nós temos vários diferentes formas de relacionamento, né? Então nós podemos dizer que nós temos casamentos abertos, uhum, né? Onde ambos podem ter a relação que quiser, enfim, tem os seus acordos, né? Então cada casal vai fazer a sua forma de se relacionar, né?
Claro.
E sim, quando há separação, né? Existem autores que tratam do luto, né? Porque ninguém casa pensando em separar. Quando a gente casa com alguém, a gente pensa que é para sempre, que vai ser duradouro, que esse relacionamento não vai terminar, porque nós estamos apaixonados. Nós estamos sonhando juntos, nós temos planos juntos, nós temos perspectiva de mundo muito parecida. Então, ninguém casa para separar. E eu concordo com essa autora, sabe? Eu penso que a gente coloca ali no casamento, às vezes, até o nosso desejo de se salvar, né? E quando esse relacionamento não dá mais certo, quando ambos, ou um ou outro, ou ambos juntos, né, em comum acordo, decidem cada um tocar a sua vida, funcionar enquanto pai, enquanto mãe, quando tem filhos, mas não enquanto casal, né, há um impacto muito grande que a gente chama do luto da separação.
Uhum.
E que muitas vezes o luto da separação, ele demora muito mais para ser elaborado,
claro,
do que o luto da perda por morte. Porque quando a gente tem o luto da perda por morte, a gente sofre, a gente vive muita tristeza, uma tristeza profunda, a gente precisa se reorganizar na vida, a gente precisa elaborar esse luto e tocar a vida.
Claro.
Só que esse luto fica um pouco mais difícil na separação, porque eu preciso elaborar esse luto, mas eu continuo vendo aquela pessoa. Ela continua existindo de uma outra forma, talvez com outro relacionamento, talvez um pouco mais liberta, conquistando as coisas que ela sempre queria, com independência, usando a roupa que quer, sem ter que usar aquilo que muitas vezes o cônjuge ou outro queria que usasse. Então, este luto, muitas vezes, torna-se mais difícil a elaboração do que um luto por morte. Porque por morte ele morreu e foi, né?
Uhum.
E o luto pela separação continua ali. É, vamos pegar um casal que tenha filhos, né? E que são, vamos supor que seja de uma religião que tem que ir para catequese, que vai fazer a primeira comunhão, que vai fazer a crisma, ou que vai ter algumas iniciações em alguma igreja, né? São momentos que geralmente a família se reúne.
E um dia você disse uma coisa que ficou muito, muito marcado, que foi que não existe ex-pai e ex-mãe.
É.
Né? E isso realmente impacta numa decisão de permanência de casamento ou de separação.
É. E hoje a gente não fala mais em pai e mãe também, quando se trata de filho, a gente fala de parentalidade.
Olha só.
A parentalidade, ela é como eu exerço minha função de cuidadora. Como eu exerço a minha função dentro desse papel, né? Que é a parentalidade, que é como eu vou lidar com os meus filhos e com... Então, eu acho que esse termo nos ajuda muito, porque eu vou lidar com a parentalidade independente se eu sou casada ou não. Né? Ou se são dois homens ou duas mulheres, enfim, vão exercer essa parentalidade e vão cuidar desta criança de uma forma adulta, né? E de uma forma afetuosa.
Sandra, e pela tua experiência, o que, que tem levado as pessoas à separação? Claro que os motivos podem ser vários, né? Mas pode ser traição, pode ser falta de afinidade, pode ser falta de comunicação, enfim, eu gostaria que você falasse um pouco a partir daquilo que você viu e enxerga, né? O que, que tem levado, né? Ou é a nossa ilusão de casamento perfeito? Não sei.
Eu acho que sim, nós temos essa pitada de ilusão, né? Porque eu preciso ter uma vida perfeita, e o que que é o perfeito, né? Tem a minha baixa tolerância à frustração. Como eu vou dividir a minha vida com alguém? O que que eu estou disposta a abrir mão para dar certo esse casamento? O que que eu estou disposta a investir nessa relação para que essa relação dê continuidade de uma forma saudável? E separação, eu acho muito difícil a gente dizer quais são as causas. Mas eu acredito que a maior causa de separação é viver em mundos diferentes. Sonhar em diferente, perspectiva de futuro diferente. Quando se tem uma relação com filhos, também se torna difícil, porque cada um tem a sua ideia de como vai exercer essa parentalidade, como vai ser pai, como vai ser mãe, ou como vai ser mãe, pai. Como vai ser essa relação? Então, muitos casais que já tinham dificuldade e com a entrada do filho nessa relação, também começam a ter algumas dificuldades. Porque um diz que é de um jeito, outro quer de outro, né? Então, até esse casal se ajustar e entender de que eles são um time, que time quando joga junto é mais fácil, quando está completo é mais fácil de ganhar o jogo, às vezes demora um pouco. Então, a separação em si, quando tu me pergunta as causas, eu acho que é isso. Eu penso que é a falta de estar juntos. Mas estar junto em ideias, em objetivos de vida. Porque a traição, né? A gente ouve muito, traiu, vai separar. Não necessariamente. Muitas vezes é muito mais fácil um casal que houve traição ficarem junto do que um casal que vem com desgaste e que vem com embates muito significativos dentro da relação. Porque a traição, muitas vezes, ela vem para denunciar que algo naquele casal não estava bem, que teve um espaço para entrar outra pessoa. Então, muitas vezes, a separação, a traição ajuda esse casal a se reorganizar e viver diferente, muito melhor do que estava antes. Claro que uma traição, ela é muito dolorosa, porque é traição, né? Ela traiu. E a traição nós temos de diversas formas, não somente com pessoas. A gente tem traição financeira, a gente tem traição com coisas ilícitas, né? Que um dos cônjuges não sabia. Enfim, a gente tem diversas traições dentro de um casamento, não necessariamente só com uma terceira pessoa. Mas quando, especificamente, quando entra uma terceira pessoa, muitas vezes esse casal se reorganiza, olha para o que não estava dando certo e toca uma vida adiante, né?
Sandra, me faz agora duas perguntas que me surgem. A primeira delas é o que faz dar certo. Né? O que que faz um casamento dar certo?
Eu penso que o casamento faz dar certo quando ambos têm uma liberdade de escolha, quando ambos negociam juntos, quando caminham, quando olham para o mesmo lugar, olha, é lá que nós queremos chegar, é respeito, é conversa, é troca de afeto, é entender que cada um tem seu espaço dentro de uma relação. E quando a gente fala em separação tumultuada, né, com esse luto, eu estava vendo, percebendo que eu gosto muito de perceber algumas questões da sociedade, teve alguns casais que se separaram e que continuam muito amigos.
Sim.
E causa estranheza pela população, pelos boatos. Nossa, tu viu? Se separaram e estão almoçando junto. Né? É o contrário. Ao invés de a gente dizer, olha, né, que exemplo, que maturidade para saber que nós não funcionamos como casal, mas a gente pode funcionar como amigos e como pais dos nossos filhos. Então, nós precisamos inverter isso. Né? Nós precisamos olhar que é isso que a gente espera. Né? Que é uma boa convivência, que é respeito. Não funcionaram mais como casal, teve mágoas, teve brigas, mas aquilo é do casal, não é com relação ao filho. Então, claro que é muito difícil isso acontecer, de a gente ter uma harmonia, mas é o desejável, né? Então, por que que a gente... Vamos trazer para essa questão da violência, né? Eu não acredito que a violência, ela acontece só naquele momento.
E aí, a outra pergunta.
Existem outros sintomas aí, né? Outros alertas que deveriam ser ligados, né?
E aí que vem a minha segunda pergunta. Quais são os sintomas ou sinais que um casamento vem desgastando?
É, quando há brigas e que essas brigas não chegam a um... Brigas todos os casais têm.
Sim.
Mas é como eu vou lidar com ela. E a violência, muitas vezes, não são casais que têm muitas brigas. Eu gosto muito do estelionato amoroso da Ricota, da Luísa Ricota, por isso que eu até trouxe o livro dela, porque eu gosto muito dela enquanto pessoa também.
Título bem sugestivo,
ele,
né?
Ele é muito bom. O golpe afetivo das relações abusivas. Então, e ela consegue traduzir muito bem isso, porque ela diz que, primeiro, né, esse o abusador, quem cometeu, né, o feminicídio, principalmente é isso que a gente queria trazer hoje, ele cerca essa presa, ele cerca essa mulher de uma forma que ela acaba nem brigando mais, porque ela sabe que as brigas não levam mais a nada. Ah, tu tá ficando louca. Ah, porque tu tá vendo coisa onde não existe. Primeiro, ele é um galanteador, né? Primeiro, ele capta a sua presa. Ele elogia, é a mulher mais linda do mundo. Vamos pegar o caso de mulheres específico,
sim, claro,
né? É mais linda do mundo, a mais competente. Usa ela como um troféu. E daqui a pouco essa relação começa a mudar. Quando é tudo muito exagero, você é meu tudo, a gente desconfia. Porque eu não posso ser o tudo de alguém e alguém não pode ser o meu tudo. Porque se o meu tudo não existir, eu não existo. Esse homem violento, ele vai dando pistas e ele vai envolvendo essa mulher de tal forma que ela não se dá conta. E é para isso que a gente tem que chamar a atenção. Porque às vezes essa mulher está tão carente e não consegue enxergar isso. Pelos seus vazios existenciais e por amar tanto. Não que ela ama menos. Ela ama, ela que ama de verdade. E ele que não. Ele quer ela como um troféu, muitas vezes. Aí começa, tem N situações. Eu vou dar exemplos, né? Não tem mais amigas, porque as amigas nenhuma presta para ela. E esse homem vai dizendo isso para ela, vai afastando ela da sua família, porque a família está enxergando alguma coisa de diferente, dá uns toques. Então ela não quer, então ela começa a se afastar das pessoas que poderiam estar ajudando ela nesse momento. Mas ele, de uma certa forma, ele manipula essa mulher para fazer com que ela viva só no mundo dele. Esse é um exemplo, tá?
Claro.
Não vou botar como... Mas é um grande número este é o comportamento, né? Daí a gente entra o narcisismo, enfim, hoje está na moda, né, falar em narcisismo, entre N situações ali que vai fazendo com que essa mulher não, ela fica naquele meio e ela não consegue sair daquilo, porque ela se tornou uma presa de uma certa forma. E quando esse relacionamento termina e essa mulher se dá conta de que ela não está mais vivendo, que ela está nesse sofrimento, ela separa. Só que ele, como ele tem esse desejo de poder em cima dela,
de posse dessa
mulher idealizada, por mais que ele diz para ela que ela não presta, que ela não é boa profissional, que ela não é boa mãe, ele ainda precisa ficar ao lado dela. E aí, como ele não consegue, ele não consegue lidar com essa perda e acaba dizendo assim: é melhor que morra, que nós morremos, né? A gente está ouvindo que mata e depois se mata, do que viver com essa realidade, né? Porque tem muito da cultura. O que significa uma separação dentro daquela cultura familiar, daquele meio familiar? O que significa para ele, dentro da cabecinha dele, uma separação, né? Eu não dei conta. Se ela não é minha, não vai ser mais de ninguém. Existem muitos fatores, mas o principal que a gente tem que chamar a atenção, né? Busquem ajuda, as mulheres, né? Olhem para isso. Se uma relação está sufocante, saia dela. Se uma relação você precisa fazer coisas para agradar o outro e não coisas que vão te agradar e que são saudáveis para ti, cai fora. Eu me lembro quando eu tenho uma filha adulta já, né? Quando ela começou a sair, e, enfim, até a vida da adolescência, meu marido dizia assim: minha filha, o dia que alguém apertar mais forte no teu braço, caia fora. Né? Então, é de uma forma muito direta para dizer, né? O medo que os pais têm também. Sim. Né, de que sua filha sofra violência. Sim. E não se dê conta. E às vezes uma violência começa com um puxão no braço, né? E que aquilo, ele gosta de mim, ele me puxa para perto, e não é bem isso, né? Ela é minha, ela é posse, eu posso te machucar se tu não ficar comigo, enfim.
Sabe, Sandra, que tu falasse uma grande verdade, né? Existe essa preocupação, especialmente para nós que somos pais de meninas, né? Que a gente quer que os relacionamentos sejam saudáveis. E você deu vários exemplos de como deve ser um relacionamento saudável. E colocando o exemplo de um relacionamento saudável, né? Como sendo do contrário de um relacionamento abusivo. Uhum. Né? Mas tem uma coisa assim que eu acho que perturba muito os casais em si, porque não há casal que nunca pensou em algum momento em dizer assim: eu acho que nós não damos certo. Eu acho que todos os casais devem ter passado por algum momento nesse sentido. Feliz daquele que não teve isso, tá? Mas de maneira geral, né? E tem a questão do vamos continuar. Eu acho que isso é uma decisão muito interessante do vamos continuar. Tem muito disso também, né?
Muito, e até como eu atendo, sou terapeuta de casal, né? É muito efetivo isso, o resultado é muito bom da terapia de casal. Porque é um espaço onde o casal coloca as suas dificuldades da relação de uma forma tão verdadeira, e é um espaço que tem para abrir. Eu não queria que essa relação terminasse, mas do jeito que está, eu não quero mais. Né? Do jeito que está, a gente precisa mudar. E essas mudanças, às vezes, são pequenos detalhes que é esquecido, que são esquecidos dentro da relação, que são pequenas gentilezas, pequenas demonstrações de afeto, pequenas demonstrações de dizer assim: olha, eu vou me empenhar, eu vou tentar me empenhar. Não sei se eu vou conseguir. É quando a gente lida com a verdade numa relação de casal, as coisas fluem, né? Eu vou tentar ser melhor, não sei se eu consigo, mas vamos tentar. Então, quando o casal olha para isso e diz: nós não estamos mais funcionando como casal, o que está faltando? né? Porque muitas vezes os casais, eles esquecem que eles são um casal e que o casal vem antes dos filhos. Eu funciono muito bem, talvez, como mãe, o meu cônjuge. E como a gente funciona enquanto casal? Será que esquecemos dessa relação? Então, eu penso que sim, que os casais têm alguns momentos que dizem, ah, vamos separar, que é melhor. Ah, mas espera aí, né? A gente se gosta, como é que a gente se conheceu? O que a gente gostava de fazer e não faz mais? Vamos tentar mais uma vez, vamos dar uma chance para nossa relação. Porque não é fácil separar. Separar é algo muito difícil. Porque tu não separa sozinho.
Você separa de alguém e tu
também não casa sozinho, não. Porque você tem um bando casando contigo, tu tem toda a família dela, toda a família dele, ou toda dele, toda, né? Nos casais homoafetivos, tu tem duas famílias também que casam. Você faz almoço aos domingos, a gente frequenta casas, as pessoas frequentam as nossas casas, há um casamento, né, de duas famílias. E aí, quando separa, parece que eu não posso mais ter aquela relação. Então, além de eu perder a convivência com o meu cônjuge, eu perco a convivência com aquela família. Então, é muito difícil, é uma reestruturação. Existem casais que fazem terapia para separação, isso dá muito certo também, né? Quando decidem separar, agora a gente quer separar de uma forma melhor, de uma forma mais tranquila. Então a gente veio para terapia para ver como nós vamos lidar com isso, como nós vamos lidar com os filhos, como nós vamos fazer os nossos combinados, qual é a melhor. Existem casais que vêm para terapia de casal para separar.
Eu acho que é uma decisão madura.
E existem casais que vêm para terapia de casal antes de casar.
Olha só.
Para se preparar para este casamento. E é muito legal, muito bom.
Sandra, eu até brinco que nós estamos, no caso eu e a Franciele, nós estamos na estatística, né? Porque brincando com ela, disse, olha, tia, nós estamos na idade, olha aqui, ó, que é a média dos divórcios no Brasil. Eu gosto muito de estatística, eu leio estatística de tudo que é tipo de coisa, sabe? É uma coisa meio bizarra do Fabiano. Que a maioria dos divórcios acontece aos 41, 42 anos no Brasil. E aí nós começamos a pensar sobre isso, porque nós estamos nessa faixa de idade, aí, por exemplo, a gente começa a falar que os filhos já não precisam mais da gente, né? Que a escada da vida você começa a olhar de outra forma. Você já tem uma maturidade profissional, você já tem toda esse mundo colocado, né? E eu acho que faz um certo sentido até por conta disso. Foi uma reflexão que eu e ela em conversa pensando sobre isso.
E agora eu não tenho mais tanta função como pai e mãe, né? Tem isso, mas também tem uma questão que eu penso e que a Mônica McGoldrick traz muito bem isso na etapa de ciclos de vida, o livro dela, que ela fala do adolescer dos filhos. A adolescência dos filhos não é só dos filhos, é a adolescência dos pais também, que estão querendo viver aquele momento e não volta mais. Então, quando nós temos 40, 41 anos, nossos filhos estão na adolescência. Uhum. Estão com toda aquela vivacidade, e eu também quero, né? Então a gente também adolece, né, junto com os filhos, e começa a olhar para este mundo cheio de possibilidades. É um dos fatores. Só que a gente tem que entender que não existe matemática, né? Se é assim, acontece isso. Mas tem muito a ver com o ciclo de etapa de vida.
Isso é muito legal, né, Sandra?
Muito,
porque
muito
a vida, eu acho que ela é um ciclo tão interessante, né?
Pois é.
E ele se repete de alguma forma, de alguma maneira.
Tu sabe que no congresso em Minas Gerais, eu fui convidada para fazer uma das, a gente diz, um workshop, uhum, né? Eu, a Adriana, acho que é de Porto Alegre, e a Dani. A Dani falou sobre a questão emocional, né, das separações. Eu falei sobre a separação com filhos pequenos, e a outra colega falou da separação grisalha,
que inclusive, olha, mais uma estatística,
aumentou
30%
muito
hoje dos divórcios.
Exatamente, os divórcios, e não era, né? Então hoje a gente tem uma geração grisalha aí separando com um número bem significativo. E tem várias questões que contribuem para isso. Uma delas que me chama a atenção, que as mulheres se dedicam tanto à casa, ao lar, ao estar, e querendo viajar, querendo fazer coisas ao longo da vida e não podendo, porque tem que dar conta dessa demanda. E esse homem, ele tem essa liberdade de ir e vir, ele viaja, ele faz isso, faz aquilo, e chega um momento que ele quer ficar mais em casa, quando fica grisalho. E a mulher quer sair, quer soltar as tranças. A mulher quer botar o tamanco para sair, eles querem botar o chinelo para ficar dentro da casa. Eu achei muito legal essa comparação. Né? Então, isso é um dos pontos, né? Sem contar que agora nós já temos o que a gente queria, cada um vai pro seu lado. Ou agora eu tenho a minha aposentadoria, eu consigo dizer, vai embora porque eu tenho a minha autonomia. Enfim, existem N casos, mas está aumentando muito o divórcio e o grisalho.
E 30%, 30%.
É. E essa do chinelo e do tamanco que eu amei, sabe?
E faz ideia. Muito sentido, né, Sandra? Eu não sei, eu te confesso que da tua área, Sandra, eu sei muito pouco ou nada, né? Eu acho que cada um, assim, cria a sua teoria a partir das suas experiências.
Isso é ótimo, né?
Cada um cria as suas teorias a partir da sua experiência. Mas a gente viu, falando agora estatisticamente, que os divórcios diminuíram, que os casamentos na igreja aumentaram, na igreja, o casamento tradicional de maneira geral, mas ao mesmo tempo você falou logo no início que ninguém casa para se separar, e é verdade, e isso ninguém casa pensando no divórcio. Mas também, Sandra, será que nós também não somos muito influenciados com uma ilusão de casamento perfeito?
Com certeza.
E isso não tem nos afetado, porque a gente, eu acho que não existe perfeição em nada.
Mas não existe porque tu tá casado. Mas quem casa? Eu acho que é muito difícil alguém não casar com a ilusão de que...
Ah, não.
Eu acho que nós temos, eu acho que isso é inerente, sabe? A gente tem essa ilusão de
que... acho que é justamente pensando nesse mundo ideal que a gente casa.
E eu acho que pensando nesse mundo ideal que nós temos vários problemas emocionais. Né? Porque lidar com a realidade é muito difícil. E assim, a gente, vamos puxar para o feminicídio também.
Claro.
Qual era a ilusão que esse homem tinha desta mulher, desta família, né? A ilusão nos coloca num lugar fora da realidade. E quando a gente se depara com essa realidade, eu tenho que saber o que eu vou fazer. Eu estou disposto a encarar essa realidade juntos e fazer mudanças necessárias ou não, né? E eu acho que a ilusão nos ajuda também, né? A ter sonhos, a ter... Mas ela pode nos atrapalhar também. Mas é bem o que tu fala, né? A gente tem essa ilusão, esse sonho, né? De que vai ser a família perfeita, que os meus filhos vão ser perfeitos e os filhos não são, né? Mas eu acho que a graça está no momento que a gente descobre assim, ai, que coisa boa, né? Eu consigo lidar com as imperfeições e aceitá-las, porque as imperfeições são o que eu imagino que seja. Para aquela pessoa pode ser que está perfeito.
Exato. Vai lá, Felipe.
Sandra, falando dessas mudanças, vamos fazer uma suposição por aqui. Você está num relacionamento que não está legal, você está
que
triste.
Que vai ter um filho agora.
Não tem nada a ver com a história do filho. Você tá, não está legal o negócio. Não está legal, você está entrando numa depressão. Não vai bastar você sair de uma casa e assinar um papel que vai resolver todos os seus problemas. Como lidar com isso? Porque depois que você se separa, também tem um período de adaptação. Como lidar com a mente, com a evoluir e sair daquilo para você começar a viver uma nova vida?
Eu penso que é o autoconhecimento, né? Porque muitas vezes quando a gente está numa relação, a gente se esquece de quem a gente é. No momento que eu vou, né? Agora eu vou puxar o assado para as terapias, né? E a gente sabe que hoje nós temos vários psicólogos e psicólogas na nossa cidade, a gente tem mais acesso a isso. É muito importante buscar quem eu sou verdadeiramente, porque muitas vezes numa relação, quando ela vem desgastada, a gente começa a pensar quem eu sou, né? O que eu quero da minha vida? Eu preciso me reorganizar o que que esse, essa relação que não deu certo, que não deu mais certo, porque ela deu certo por um tempo, isso, né? A gente tem que olhar para isso. Ela funcionou bem quando? Ah, isso, isso. Por que que não funcionou? Então, eu penso que a terapia, ela ajuda muito a pessoa se olhar, né? Ela vai olhar assim, bah, quais são as minhas dificuldades, o que que eu posso, o que que eu tenho de potencial, porque quando a gente está nesse processo deprimido, né, que eu digo, é um processo de altos e baixos, é, eu tendo a olhar para mim só de forma negativa. E eu gosto muito de olhar, tá, mas apesar disso, o que que tu consegue, né? Quais são os potenciais? O que que eu posso reorganizar? O que que eu posso mudar? O que que, quem eu sou? O que que eu realmente quero? E essa conexão consigo mesmo, né? Eu acho que se olhar no espelho, é, isso eu acho que é o que vai nos dar, nos sustentar para começar uma vida um pouco diferente, talvez.
E aí, quando você vai para um outro relacionamento, o que fazer para não carregar a bagagem?
É muito difícil a gente fazer escolhas diferentes do que o outro, do que no primeiro relacionamento, no segundo, no terceiro. Eu preciso estar muito bem trabalhado para não escolher pessoas com o perfil que eu escolho. Sabe aquela história, ah, eu tenho o dedo podre, né? Por quê? Né? Tem mulheres que dizem, ah, eu tenho dedo podre, porque eu arrumo um, cada um, né? Eles têm as mesmas, talvez apresentam um enredo diferente, mas lá no fundo é a mesma forma de funcionar. Mas para encerrar isso, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber por que que eu escolho pessoas que me atrapalham, que me judiam, que não entram na relação como eu quero entrar. Então eu preciso olhar para isso, eu preciso trabalhar e reconhecer, opa, né? Acender um gatilho, acender uma luz vermelha aí, né? Que tem nele que eu tô buscando e que eu não preciso buscar? Então para isso eu acho que a terapia ajuda muito, assim, para esse fortalecimento da pessoa, para ela não cair nessas repetições. Porque as pesquisas também dizem, vou dar um exemplo, né? Um casal de alcoolistas, né? Quando um alcoolista, ele tende a casar com outro. Pessoa que tem também alguns vícios, né? Seja alcoolismo, droga, enfim, compulsões, né?
E Sandra, as pessoas estão buscando mais essa ajuda nessa área? Você falou agora do aumento de profissionais aqui em Pinhãozinho, em toda a região. As pessoas estão buscando mais isso de terapia de casal, ou então para buscar se conhecer melhor, para sair dessa depressão, vamos dizer assim?
É, estão. E a gente está tendo menos preconceito quanto à questão da terapia. Porque antes a terapia era para quem estava doente, quem estava louco, tata. Hoje não. E o terapeuta, ele não vai dizer o que que a pessoa tem que fazer. Ele não vai, porque é muita responsabilidade para a gente dizer, ó, vai por aqui, vai por ali. Depois, se não dá certo, a culpa é nossa, né? Ou, enfim, é muita responsabilidade. O que que a terapia vai fazer? Ela vai fazer com que aquele casal, aquela pessoa descubra o que que eles têm de bom, o que que eles podem fazer diferente e que vai dar certo. O que que vocês já fizeram que deu certo? Vamos repetir isso? E o que que vocês percebem que não dá certo, que não funciona? Vamos deixar de lado, vamos tentar fazer diferente. Então a terapia, ela ajuda muito, né? E a busca está sendo muito grande, inclusive por casais de 80 anos, idosos de 80 anos, como casaizinhos que estão se preparando para casar. Nós lidamos com casais de diferentes faixas etárias. Por quê? Vou voltar a Mônica McGoldrick. Conforme a etapa de ciclo de vida da gente, a gente vai ter mudanças, e essas mudanças, elas refletem nas nossas relações. E a gente precisa olhar para isso. Ah, isso é muita bablela, vamos levar assim. Se você quiser viver uma vida de judiaria, você não resolve. Mas se você quiser viver uma vida um pouco mais tranquila, com verdades do casal, com um relacionamento mais saudável, eu sugiro que busquem terapia.
Sandra, pra gente findar, você falou uma coisa de raspão e eu quero que você fale pra gente. Você foi palestrar onde?
No Rio, em Minas, em Belo Horizonte.
Quando foi isso?
Foi ano passado.
Ah, olha só.
Ano passado, não, ano retrasado, no Congresso Nacional.
Uhum. Olha que legal.
Foi,
né?
Muito legal, assim, foi uma experiência diferente, né?
Claro.
Uma porque, por ter sido convidada, né? E E por estar naquele espaço, né, onde a gente tem os nossos grandes mentores, né? Uhum. E foi muito legal. E aí, a partir disso, né, a gente começou a assumir algumas funções um pouco maior, né? Hoje eu sou presidente da Associação Catarinense de Terapia de Família, né? Então, é uma responsabilidade, uhum, porque são terapeutas, a gente está fazendo eventos. Dia 11 de abril a gente fez um evento com a Yara Camarata Anton, que a Yara trabalha muito bem a questão dos vínculos. A gente trouxe ela para falar do vínculo e saúde mental. A Yara é uma sumidade nesse sentido e a gente conseguiu trazer ela a Chapecó para um evento através da associação e da Interciclos, que é um centro de formador. Então, e é isso que é legal, é estar por dentro e saber como essas famílias estão mudando. A semana que vem eu vou a Curitiba, que a gente tem a reunião do CDC, que é o Conselho Deliberativo Científico da Abratef, da Associação Brasileira de Terapia de Família. Esse conselho, ele que dá todas as diretrizes de formação, de orientação para os profissionais que trabalham, né, nessa área. Então, ele é todo baseado em pesquisas. Hoje, a Associação Brasileira tem a revista dela, que é indexada. Então, a gente tem todo esse reconhecimento científico, uhum, que você pode usar para pesquisas, enfim. Esse mundo, né, para nós parecia tão distante, por viver numa cidadezinha pequena, né, ter uma vida, vamos dizer, relativamente pacata, né, e estar neste meio nos engrandece e faz com que a gente não pare. Né? Eu estou com 58 anos e muitas vezes eu digo, ai, como eu queria ter menos para poder estar nesses passos e ter mais tempo para poder viver isso tudo. Né? Viver nesses espaços nos engrandece e faz com que a gente olhe para o ser humano de uma forma diferente. Quanto menos julgamento, quanto mais acolhimento, quanto mais olhar para essas diferenças, né, nos torna mais maduros até profissionalmente. Sim. Né?
Sem dúvida. Sandra,
e a gente melhora cada dia, né?
Ah, eu acho que esse é o objetivo, né? Viver cada dia em constante evolução, né? Mas, Sandra, muito obrigado pela tua visita, sempre muito bom te receber, sucesso e até uma próxima.
Obrigada, eu vou fazer uma propaganda agora. Claro, eu tô fazendo uma formação de orientação parental agora e estou atendendo casais para orientar sobre educação de filhos, né? Como lidar com os filhos. Então, tô gostando muito, né, dessa nova possibilidade, e eu acho que isso ajuda muito na educação e na forma de conduzir algumas situações conflituosas.
Ah, ajuda bastante.
Tá bom? Bom dia a todos e muito obrigada por estar aqui, né?
Que é a nossa que te agradecemos.
Exatamente. E você perdeu algum momento, quer voltar, quer acompanhar a entrevista novamente? Tudo salvo no nosso canal no YouTube, no Facebook. E amanhã a gente vai estar de volta às 7 horas com mais um Radar, trazendo uma boa informação para você. Você fica bem informado durante todo o dia em nossa programação e no site rco.com.br. Tá chegando Raquel Cristine e o show da manhã para você. A todos, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouviu na RCO Radar Podcast, o melhor do bate-papo com descontração e informação na rádio da sua cidade.
O frio chegou com tudo e a temperatura não para de cair. Mas na LED o clima esquenta de verdade. Tem casacos, blusas e jaquetas, tem tênis, botas e pantufas e os melhores cobertores para você não passar frio. E atenção para essa facilidade do crédito leve. É toda loja em até 10 vezes e a primeira para 60 dias. Eu repito, toda loja em até 10 vezes com a primeira para 60 dias. Corra para LED e garanta seu inverno quentinho.
Acesse nosso site rco.com.br e fique bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo.
Quer mais animação e energia para o seu dia? A rádio que contagia.
Centro-Oeste FM.
Eu tava quieto no meu canto, veio essa menina. Falou, perdeu, perdeu, coloca a mão pra cima. Foi tirando minha roupa, apagou a luz e fechou a cortina. Sem testemunha, foi covardinha.
Eu fui refém das coisas que ela fazia e fui embora sem deixar pista. E na cena do crime só sobrou meu corpo numa cama fria. Meu coração não é a prova de batom vermelho, de cintura fina e cabelo fresco, ainda mais quando a bandida é experiente. Como é que defende? Como é que defende? Meu coração não é a prova de batom vermelho, de cintura fina e cabelo fresco. Na rua ela é dama, na cama é decente. Como é que defende? Como é que defende? Como é que defende? Tava quieto no meu canto, veio essa menina. Falou, perdeu, perdeu, coloca a mão pra cima. Foi tirando minha roupa e apagou a luz. Fechou a cortina. Sem testemunha, foi covardia. Eu fui refém das coisas que ela fazia. E foi embora, sem deixar pisar. E na cena do crime só ficou meu corpo numa cama fria. Meu coração não é a prova de batom vermelho, de cintura fina e cabelo preto, ainda mais quando a bandida é experiente. Como é que defende? Como é que defende? Meu coração não é a prova de batom vermelho, de cintura fina e cabelo preto. Na rua é a dama, na cama é recente. Como é que defende? Como é que defende?
Meu coração não é a prova de batom vermelho, de cintura fina e cabelo preso, ainda mais quando a bandida é experiente. Como é que defende? Como é que defende?
Meu coração não é a prova de batom vermelho, de cintura fina e cabelo preso. Na rua ela é dama, na cama é indecente. Como é que defende? Como é que defende?
Como é que defende?
Ei, Guilherme, perguntou. De novo, magoei ela de novo. Hoje acordei de ressaca, vi tudo arrumado. Me lembrei que a gente tinha combinado. Ontem era o nosso quinto aniversário. Tinha um vinho no gelo que já virou ar, uma vela que já tava apagada, uma comida fria e uma aliança jogada. Tudo arrumado. Me lembrei que a gente tinha combinado. Ontem era o nosso quinto aniversário.
Complicado, né?
Tinha um vinho no gelo que já virou ar, uma vela que já tava apagada, uma comida fria e uma aliança jogada. Se
sempre ele lá em cima, sempre ele. 100.9.
Que eu vou me tocar. Conta meia hora e me encontra. Meu carro vai tá naquele lugar. Entra depressa pra ninguém te ver. O nosso tempo é contado. Não temos tempo a perder. Eu sei que seu petinho está no lobby escondido. Por isso meu perfume é igual do seu marido. Pra ele não desconfiar que você tá comigo. Ou fala que vai pro salão, matar sua unha de gel. Aí tu me liga, eu passo, te pego, levo pro motel. Ou fala que vai pro salão, fazer extensão de cílios. Vai ser 2 horas de olho virando, fazendo comigo. Amor gostoso, depressa pra ninguém te ver. O nosso tempo é contado. Não temos tempo a perder. Eu sei que seu feitiço está no lobby escondido. Por isso meu perfume é igual do seu marido. Pra ele não desconfiar que você tá comigo. Ou fala que vai pro salão. Te pego, levo pro motel. Ou fala que vai pro salão, fazer extensão de cílios. Vai ser 2 horas de olho virando, fazendo comigo. Amor gostoso, perigoso, proibido. Vai ser 2 horas de olho virando, fazendo comigo. Amor gostoso, perigoso, proibido.
Amores vêm, amores vão. Eu chorei demais, eu corri atrás. Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais. Sabe quando uma folha cai e nasce outra? Lembra que depois da tempestade o sol vem? O que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém? A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boba tira, cê vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida. A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boba tira, cê vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida. Folha cai e nasce outra. Lembra que depois da tempestade o sol vem? O que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém? A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boba tira, cê vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida. A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boba tira, cê vai descendo a posição no ranking de amores. A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boba tira,
mas não some da cabeça o apelido que me deu. Só fechar os olhos pra te ter aqui, mas tenho medo de dormir e acordar sem você. Mas sei que logo passe, vai passar o estágio que eu bebo e choro, onde a saudade fica mais doída. Mas parei no nível que eu imploro, pra você um vale recaída. Mas não some da cabeça o apelido que me tem.
Sabe essa tal de rotina que o povo reclama? Sabe esse tal de ciúme que só tem quem ama? Eu queria isso pra mim. Parece loucura, mas queria isso pra mim. Coração eu tenho, só me falta amor. Já chegou pra tanta gente, pra mim não chegou ainda. Eu quero o grude do casal, do comercial de margarina. Eu queria alguém pra mim, pra me encher de cafuné. Mas o amor passar por mim e gritou lé, olé. Eu queria alguém pro vinho que ficasse pro café. Mas o amor passar por mim e gritou lé, olé. Eu queria alguém pra mim, pra me encher de cafuné. Mas o amor passar por mim e gritou lé, olé. Eu queria alguém pro vinho que ficasse pro café. Mas o amor passa por mim e grito lé, olé, olé. Coração eu tenho, só me falta amor. Já chegou pra tanta gente.